O Theo, no sábado passado, falou que é a série Conheça os Seus Pastores. Estamos dando continuidade a essa série.
Estende de novo a tua mão aqui. Você sabe que na casa de Deus não tem espectador, né? Tem só participante. Estenda a tua mão aqui que nós não vamos abençoar o João Nelson sozinhos. Nós, como igreja, vamos abençoá-lo. Nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças pela palavra e pelo testemunho que o João Nelson vai compartilhar conosco hoje. Queremos abençoá-lo, ele já está abençoado por ti e pela tua palavra. Mas queremos pedir que nada falte a ele nesta hora, para que ele expresse tudo aquilo que recebeu de ti, com toda a liberdade e autoridade, e orando por ele, orando também por nós mesmos, Senhor, para que o nosso coração esteja atento e receba abertamente a palavra que tu separaste para nós hoje. Obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, então hoje vocês também vão me conhecer, então. Mas estamos conhecendo uns aos outros. Também quero dar o meu testemunho. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 15. Vamos ler os versículos 17 a 21, já falou o Erasmo, o Telmo, o Ion, o último foi o Telmo, né? Agora eu. Romanos 15, 17 a 21. Assim diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios, as pessoas, à obediência, por palavras e por obras, por força e sinais e prodígios, pelo Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, ou de Porto Alegre, e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Quero destacar principalmente os versículos 17 e 18, 18 até a metade. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Tá bom até aqui. Queridos, também quero dar testemunho. Que bom que posso dar um testemunho, e que bom que nós podemos dar testemunhos, mas qual é o testemunho? Do que Cristo fez por meio de nós. Então nós damos toda honra, glória e louvor, amém, queridos? Eu estou aqui por Jesus, porque ele me salvou, e é o Senhor da minha vida, e nós estamos aqui por causa de Jesus, não é verdade? Cada um aqui pode pensar na sua história. Fomos resgatados, né? Salvos, com grande amor, não é verdade? E cada um é que é precioso testemunho de Jesus. Pode dizer para o teu irmão? Tu és um testemunho precioso de Jesus. Amém? Amém, Eduardo? É um testemunho ao vivo e a cores, né? Tem uns que são de preto e branco, assim, mas... né? Outros são mais coloridos. Mas, queridos, quero dar testemunho que o Senhor tem feito ao longo desses anos. Começar com a minha história, onde eu nasci. Eu não sei se vai dar certo que eu vou falar e vai aparecer lá. É o seguinte, não está nada cronometrado, tá? Ele vai botando umas fotos aí, eu vou falando. Mas é o seguinte, eu não sou gaúcho. Ah, eu sou gaúcho. Não posso dizer isso. Eu vou dizer, ah, eu sou de Jesus. Ah, melhor, né? Não, quer dizer, eu sou barriga verde. Ah, peraí, explica melhor isso. Não, a minha barriga é igual à cor do irmão. Né? Não, eu sou Catarina. Eu sou de Santa Catarina. Aliás, eu sou de Jesus, tá? Mas eu nasci no estado de Santa Catarina. Nome da cidade, Caçador. Hoje eu caço vidas para Jesus, num bom sentido, né? Mas somos caçadores de Deus, diz um livro, né? Mas somos caçadores de Deus, amém, queridos? A procura de Deus. Tem um livro famoso com esse título. Mas nós caçamos, ou pescamos, alcançamos vidas para Cristo, amém? E o ano passado estive lá com o Ricardão e as nossas esposas. Vamos esse ano de novo, né, irmão? O Ricardão está ali, meu companheiro de viagem. Mas eu nasci no oeste do estado. Bom, meu pai era pastor metodista. Foi, que bonito, né? Como eu era bonito. Ah, que gracinha, né? É um milagre de Deus só, né? Importante é a saúde. Mas, queridos, o meu pai, vai ser bom assim, né? Momento foto, rindo, vamos conversando. Mas meu pai era pastor metodista, foi pastor do Tom, né, Tom? Anos, né? Então se converteu um pouquinho antes de mim. E como pastor metodista, ele parava alguns anos numa cidade. Então, a primeira cidade que ele parou foi em Caçador. E lá eu nasci. Né? Saí de lá, não tinha nem um ano de idade. Aí ele veio para o Alegrete, né? E depois passou fundo. Então a minha formação é Gaudéria mesmo, né? Me pergunte onde está o Alegrete, né? Ou Passo Fundo. Então, nesses anos, eu cresci nessas cidades. Depois de Passo Fundo, nós fomos morar em São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, na cidade do Lula, mas eu não conheci o Lula, né? No bairro Rude Ramos. E lá tinha uma faculdade de teologia metodista, onde Moisés e Erasmo e meu pai estudaram. Agora melhorou, né? Isso aí eu era teen. Hoje eu sou artista. É um milagre de Deus. Eu não era convertido aí, hein? Mas vamos lá, vamos falando. Bom, moramos em São Paulo, então. Nós moramos... Vamos rindo, mas vamos prestar atenção. Eu morei em São Paulo, lá nos anos 60, na época das greves nas faculdades, na época lá dos Novos Baianos, do Roberto Carlos. Eu sou daquela turma lá, né? Eu era da turma dos terríveis. Né? Eu sou terrível. Mas aqueles anos idos. Aí, em 1970, nós viemos para Porto Alegre. Morar em Porto Alegre. Como eu era? Bom, eu era o quê? Não era nada. Eu era um religioso. Eu frequentava metodista. Meu pai era pastor metodista nesse período. E eu fazia um seminário bíblico que tinha no colégio do IPA, onde o Moisés e Erasmo eram professores, o Erasmo era diretor, e eu não era convertido. Estava lá, seminário. Eu fiz primeiro ano, não convertido, segundo ano, não convertido. Eu fiz o terceiro ano, também não era convertido. Estava ali no seminário. Então, mas eu fazia teologia não para ser pastor, mas eu poderia ser professor de psicologia, sociologia, essas IAs por aí, né? E também fazia a faculdade da Unicinos, quando começou a Unicinos, né? Nos primeiros anos eu fazia publicidade e comunicação, que onde eu tinha maior interesse. Queridos, quando eu me encontrei com meu amado, olha, eu já era convertido. Se eu estava em São Paulo, que pinta, né? Foi esse garoto que a Siri conheceu. Lá, lá, lá. Querido, me encontrei com o amado Senhor. Como é que eu me encontrei? Eu estava buscando o Senhor. Mesmo no meio dos metodistas, não convertido, mesmo num seminário, eu estava buscando o Senhor. E eu perguntei para um primo, meu primo, Marcos Bayer, o Marquinhos, como é que se converte? Ele falou, até ele conheceu, conhece ele. O Marquinhos disse assim, ó, tu vai te converter ainda. Amém, mas aquilo me deu mais cedo para me converter, né? Eu me lembro certa vez que eu estava numa reunião da igreja e meu pai era pastor e chamou toda a família para tomar ceia, a Santa Ceia. Eu não fui. Eu fiquei no meu banco, sentado. Sabe por quê? Ali eu vi que eu era um pecador. Falei, como é que eu vou tomar ceia se eu não sou convertido, não tenho Jesus? Não? Então ali o Senhor começou a falar comigo. E eu não tomei a ceia. Mas eu estava buscando o Senhor. Minha vida em pecado, minha vida... Né? Quem olhar para mim podia ver que eu estava fazendo um seminário, uma faculdade de teologia. Eu morava no centro, meu pai pastor, tinha uma boa casa, né? Tinha várias coisas boas. Quem olhasse para mim podia pensar que eu era feliz, mas eu era infeliz. E eu estava numa luta muito grande comigo. Eu tinha tantos pecados na minha vida, que eu não vou enumerar hoje, mas tantos pecados na minha vida, que uma vez dormindo, o meu quarto dava assim no final do corredor, eu pensei que as pessoas vinham na minha casa bater a minha porta e denunciar meus pecados. Mas, querido, era o Espírito Santo que já estava me convencendo de pecado. Tinha uma turma que eu fazia parte. Olha o nome da turma. Era uma turma de universitários, músicos e beberrões. Árabes Unidos do Bonfim. Tem nada a ver, né? O Leandro entendeu, né? Queridos, árabe e judeu até hoje não se dão. Então tinha um grupo de universitários na rua Ramiro Barcelos, logo no comecinho ali, vai querer ter a subidinha à esquerda, num bar ali, de universitários, chamado Árabes Unidos do Bonfim. E eu tinha um apelido. O apelido era Urubu. É o seguinte, eu vou explicar. Um dia eu fui jogar bola, eu tinha um tênis que chute, que já era preto. Você lembra, Tom? Você lembra, Taylor? Quem se lembra aqui? Você lembra? Ele era preto já, né? Também te lembra, Vinícius? Lógico. Aí eu tinha um tênis, mas eu não tinha o resto. Aí alguém me emprestou lá uma meia preta, um calção preto e uma camisa preta. E eu pesava 69 quilos. Aí eu entrei, entendeu? Aquela coisa branca, toda de preto. Aí olharam para mim e disseram assim, Urubu! E eu fiquei bravo, falei, eu não sou urubu não. Aí pegou. Porque se eu levasse numa boa, entendeu? Quem sabe, né? Mas eu brinco, né? Hoje eu não sou mais urubu, hoje eu sou uma pomba. Né? Que representa o Espírito Santo, né? Uma pomba branca. Não tem pomba preta, né? Tem de outras cores. Mas, queridos, ali o Espírito Santo já estava falando comigo. E nesse tempo, o Senhor me deu um salmo. Salmo 1. No sonho, eu estava dormindo, o Senhor disse assim, ó, leia o Salmo 1, versículo 6. Aí eu fiquei pensando, acordei assim, mas é versículo 6 ou 7? 7 ou 6? Que versículo é? E o último versículo é? 6. E ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Pá, veio uma bomba para mim, né? E veio assim, tu estás perecendo, tu estás morrendo, mas eu tenho a vida para te dar. Puxa, foi lindo aquilo. Mas sabe o que eu pensei? Pensei mal. Ah, tem gente aí orando por mim. E tinha, né? Isso aí é parapsicologia. Isso aí é forças mentais que estão chegando em mim. Olha o que o capeta faz, né? Mas, querido, não adiantava o diabo dizer isso para mim, porque eu tinha uma dor muito grande no meu coração. E eu, cada vez mais, via que estava, que eu era um pecador. E que eu precisava do Senhor. Bom, eu estava num seminário. Terceiro ano de teologia, imagina. Né, fazendo seminário e não era convertido. Aí tinha... Ah, tá ali, ó. Viu? Anda, parece que está cronológica a coisa aqui. Né? Vai acompanhando aí. Olha meus amigos ali. Ó. O Azaf, como era magrinho, bonitinho, né? Agora ele emagreceu, né? Aqui da direita ali, queridos, é meu pai espiritual. Robert Curry, ou Bob Curry. Um americano cheio do Espírito Santo. No começo da renovação, ele esteve aqui em Porto Alegre, foi um dos homens que influenciou a renovação carismática, junto com Moisés Erazo, não é verdade? Um homem cheio do Espírito. Ele falava, já destilava a vida do Espírito Santo. Era um homem que, literalmente, andava e anda ainda, e anda no Espírito Santo. E o Bob Curry, ele era professor. Só que as aulas dele, queridos, eram aulas assim que tu não entendia. Porque uma aula assim que tu, quando via, tu estava lá no terceiro céu. Né? E eu incrédulo ali, né, entendeu? Eu via tudo acontecendo. E aí aconteceu que uma vez ele queria marcar entrevista com os alunos. E foi marcando com outro, aí chegou a minha vez. Foi no ano de 70, foi novembro de 76, numa quarta-feira, 10 da manhã. E era então a entrevista, entre as vistas comigo. E ele passava por mim antes e dizia, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está Jesus no teu coração? Eu dizia, está bem, fugir dele. Mas nessa entrevista eu não pude fugir dele. Aí eu entrei na sala, só eu e ele. Eu entrei, ele disse, pode sentar aí. Aí sentei, olhei para ele e disse assim, como é que está a tua vida com Deus? Eu olhei para ele, estava diante de Deus, né? Lacrimejei e disse, eu quero Deus. Queridos, no ano de 76, eu me encontrei com o meu Senhor Jesus, amém? E a minha vida mudou totalmente, radicalmente. E ali então ele orou por mim. Então nós estamos sentados orando, depois sentados no chão orando, depois nós ficamos atirados no chão orando, e ele repreendeu demônios da minha vida. E orou, e eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E quando saí daquela sala de aula, eu saí como andando sobre nuvens, sabe? E realmente eu vi uma nova vida na minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu tomava vinho, muito vinho. Eu cheguei lá, quebrei aquelas, né, garrafas de vinho. Eu fumava, eu peguei uma cigarra, amassei, tirei para cima do teto da casa onde eu morava. E, queridos, a minha vida realmente foi totalmente transformada. E eu não sabia que nesse período, eu me converti em 76, em 73 já havia renovação carismática. Só que eu não sabia. E nem no seminário eu sabia direito disso. Ou seja, tinha um avivamento e eu não sabia. Interessante, né? Mas eu me encontrei com meu amado Senhor Jesus Cristo no ano de 1973. E a minha vida foi totalmente mudada. Tive frutos dessa nova vida em Cristo. E uma das coisas, uma característica da minha vida, foi intenso amor pelo Senhor, que eu tenho até hoje. Um amor mesmo. E esse amor, queridos, me fez superar todas as tentações, todas que o mundo pudesse me atrair. Todas as minhas tribulações. O meu amor é muito grande por Jesus, que o meu amor por ele superava o amor pelo mundo. Tanto é que eu nunca me desviei, eu nunca retornei atrás, nunca imaginei eu fora do Senhor até hoje. O Senhor tem me sustentado. E sabe o que nos sustenta mesmo na vida cristã? É o amor que nós temos por Deus, amém, queridos? Esse amor de paixão, esse tem sustentado a minha vida. Então foi uma marca que o Senhor, que o Espírito Santo colocou na minha vida, esse amor. Amor a meus pais. Eu tinha problema, principalmente com a minha mãe, né? Porque as coisas aconteciam, né? E a minha mãe vinha para cima de mim e dizia, Deus está te vendo. E assim ia, né? Dizendo as coisas. Mas quando eu me converti, eu me lembro, nós estávamos no ônibus, e eu abracei ela, e ela já achou meio estranho abraçando a minha mãe, e eu disse para ela assim, mãe, quero pedir perdão para ti, porque eu me converti, a minha vida foi transformada, E eu quero honrar a senhora. Peço perdão por todas as vezes que eu não te respeitei. A senhora me perdoa? E ela, Claro, né, meu filho? Ficou toda emocionada. Queridos, quando o Senhor começa quando nós nos convertemos, vão começar a aparecer frutos da nova vida. Esse amor pelo Senhor, esse amor pela família, esse amor pelos pais, nossa vida vai mudando. Eu comecei a ter compaixão pelos perdidos, um amor intenso pelos perdidos. Eu já queria pregar o evangelho, aliás, desde que me converti, sempre preguei o evangelho para alguém. Eu não consigo ficar quieto. Né? Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Então eu me lembro, uma vez estava na praia de São Pedro, fiz uma turma, e nós fomos lá para o hotel, com violão, e pregar o evangelho. Aquele fervor, aquele fogo, essa compaixão pelos perdidos. Eu vi, o Senhor me salvou e quer me usar para salvar também as pessoas. O Senhor me levou a viver em santidade, compromisso com Ele, compromisso com os irmãos. Eu comecei a ser discipulado. Meu primeiro discipulador, sabe quem foi? Foi Ismael Ramos de Oliveira. Foi meu primeiro discipulador. Mas foi um discipulado meio rapidinho. Porque depois eu tive que viajar, eu vou explicar depois, que eu tive que ir para São Paulo. Nessa época, né, tenho aqui uns amigos daquela época. Tom, Carmélia, Azaf, Rosana, Taylor. Tem mais alguém daquela época aqui? Vinícius. Nessa época também, né? Quem mais? Então, alguns irmãos que estão aqui essa noite, né? Passamos a ter uma amizade. Querido, também nessa época, eu me encontrei, na época a gente dizia, a irmã gloriosa. E a gente usava esse termo. Se lembra, Tom? Oh, o amor é belo, né? Olha aí a Cileia, ó. Encontrei com ela. Querido, uma das primeiras orações que eu fiz é, Senhor, eu preciso casar. Querido, essa oração funciona. Aleluia. Ih, tá fraco. Amém? Amém? Quem tem fé que vai casar aqui? Ih, vocês estão tudo meio... Quem já casou? E casou bem, levanta as duas mãos. Baixa a mão. Quem não casou ainda? Mas tá fraco, vocês não vão casar assim, hein? Quem não casou, levanta assim. Tá. Agora, baixa a mão. Quem quer casar? Deixa eu ver. Quer mesmo? Quem quer? Quem tem que levantar bem a mão? Eu quero casar, Senhor! Queridos, o Senhor responde a sua oração, amém? Porque Ele respondeu a minha. Eu falei, Senhor, eu não posso ficar só. Senhor, eu tenho que casar. Queridos, naquele mesmo ano, eu conheci a Cilei. E foi assim. Numa das reuniões na Wesley, porque nós estamos em pleno renovação carismática, o meu pai espiritual disse assim, João Nelson, eu vou levar umas pessoas para casa, em Canoas, Matias Velho, e tu quer ir junto? Meu pai espiritual, né? Você está, vamos. Aí eu sentei, bem no, era uma caminhoneta, né? Bem no final da caminhoneta, fiquei sentado ali. Sabe quem estava na caminhoneta brincando, dando gargalhadas? Era o Ismael, para variar, né? E aí tinha também os outros rindo, brincando, e eu ali, né? Na minha, assim, tudo, né? Aquele cabelão lá, né? Estava ali. E uma hora eu comecei a olhar uma moça, e é bem alegre. E eu vi assim, mas que moça bonita, né? E alegre. E achei interessante aquela moça, né? Que ela se lê. Amém. Largamos ela na casa dela, fomos embora. Aí, noutra ocasião, um dos meus melhores amigos, Luiz, o Luizinho, que hoje é bispo metodista, mora aqui em Porto Alegre, ele disse assim, João Nelson, eu tenho que ir numa capela, lá em Matias Velho, lá em um bairro de Canoas. Vamos? E eu disse para ele, vamos. Aí chegamos lá, cheguei lá, sabe quem eu vi? Ela. Estava lá. E aí então ela fez um bilhetinho, né? É um famoso bilhetinho. Dizendo assim, Jesus te ama. E eu também. Recém-convertido. Entendeu? É uma direta, né, queridos? É que eu entendi essa mensagem. Eu acho que foi a primeira profecia que eu recebi na minha vida. E eu me apropriei, falei, ah, glória a Deus, manda mais, papai, né? Eu me aproprio dessa palavra e da moça que deu essa palavra. Bom, depois nós fomos embora. Aí nós andamos 10 quadras até a casa dela. Né? Para mim andar aquelas quadras era um passeio, né? Lá em Matias Velha, feliz da vida, né? Tava andando no paraíso. Aí chegamos na casa dela, e não vou contar do chaveiro, né? Eu não vou contar. Mas ela me... ela me mostrou uma coleção que ela tinha de chaveiros. Eu disse que não ia contar, estou contando. E aí mostrava chaveiro da Varg, chaveiro do... lá do gaúcho, aquele... no laçador, cheio de chaveirinho, né? Tudo colorido. O que tu acha do meu chaveiro? Falei, muito bonito, né? Interessante. Né? Cheio de chaveiro, uma tábua assim, né? Eu olhando aqueles chaveirinhos... mas numa boa, tudo numa boa, né? Bom, depois fomos embora. Aí eu entrei no ônibus, sentei, o meu amigo sentou na frente, tinha mais alguém, e veio assim, me veio no coração assim, ó. Pá, é ela. Né? Porque eu vi que assim que esquentou meu coração, né? Eu vi assim que estava gostando dela, amando. Mas eu entreguei o sentimento para o Senhor. O sentimento ficou diante do Senhor. Ou seja, eu não me agitei. Que muitas vezes nessa área, né, eu vejo que os jovens se agitam. Não. Eu entreguei ao Senhor esse sentimento, esperei no Senhor. E é interessante, né, quando Deus criou Adão e Eva, Adão botava o nome nos animais, né, tinha o macho, a fêmea, né, e ele por certo sabia que ele era o macho, e não tinha a sua fêmea, né. E dava o nome a todos os animais, né, o leão, a leoa, o jacaré, a jacareca, né, então dava o nome a todo bicho ali. E uma hora, ele caiu assim numa depri, sabe? Ficou deprimido assim. Falei, puxa, cada animal tem a sua companheira. E eu aqui sem companheiro. Sem companheiro, né? Aí Deus viu o coração de Adão e disse assim, não é bom que o homem o quê? Fique só. Que bom que Deus viu o coração, né, queridos? Antes a gente veja, o Senhor já viu, amém? Não é bom que o homem esteja só, que a mulher esteja só. E o que aconteceu? O Senhor queria então dar para ele uma companheira. Mas o que o Senhor fez antes? O Senhor deu um sono profundo nele, não deu? Sabe para quê? Para ele dormir. Para ele ficar descansado. E durante esse descanso que ele estava dormindo, o Senhor deu uma injeção nele. Né? Deu uma injeção, uma anestesia geral. Então, nesse período que ele dormiu, né? Ficou ali roncando, né? O Senhor fez um milagre. Só o Senhor para fazer isso aí, né? Pegar, então, tirar uma costela dele e fazer uma mulher, né? Só o Senhor, querido. Né? Eu brinco, eu digo com a Silei, que o Senhor tirou assim da ripa da costela, né? Mas, queridos, e nesse tempo, então, Adão dormindo, o Senhor fez Eva. E aí ele acordou. Quando ele acordou, o que ele viu? Ele viu Eva. E aí o homem fez a sua primeira poesia. Se vocês querem crer, não querem crer, essa é a primeira poesia. Ele olhou para ela, o que ele falou? Osso do meu osso. Carne da minha carne. Depois? E será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Queridos, isso é poesia? Você vai dizer, eu acho que não é. Imagina eu olhar para a Celia e dizer, osso do meu osso. Carne da minha carne. Ah, vai embora, eu não quero nada contigo. Que isso, que poesia. Mas, queridos, foi a primeira poesia que o homem fez para a mulher. E ela fez assim, ó. Que poeta. Né? Mas, queridos, o Senhor trouxe essa lei. Uma grande bênção de Deus para a minha vida. Bom, aí eu tinha que chegar nela, né? Como é que eu vou chegar nela? E eu não sei se ela gosta de mim ou não gosta de mim. Sabe aquela coisa que fica assim, né? Entende? Eu não sei como é que estava. Vocês passam por isso de vez em quando? Não, né? Aí o que, que eu faço? Aí eu tentei os meios políticos. Meios políticos. Fui falar com a irmã dela. Olha, seguinte. Tô gostando da tua irmã aí. Né? Ela é assim e tal. Falei, ela é alegre, eu vejo que ela dá atenção para mim. Mas João Nelson, a minha irmã, sempre alegre, dá atenção para todo mundo. Meio político, deu zebra. Fui falar com a irmã dela. Aí sabe o que eu fiz? Fui falar com um dos meus melhores amigos na época, Hugo, que é o meu primo, que agora está com o senhor. E eu disse, Hugo, eu estou gostando da Sileita. E o Hugo disse assim, mas João Nelson, eu estou sabendo, eu, mais ou menos por aí, né? Que ela também está gostando de ti. Eu, oh, senhor. Bom, aí pintou o clima, né? Clima espiritual. Aí eu tinha uma reunião de jovens, que era ali na Wesley, Igreja Metodista Wesley, na rua São Vicente. E ali tem onde tem um Trianon, sabe ali o israelita em frente a um Trianon? Famoso, né, Tom? A gente vai lá ainda. Não tinha aquele corredor de ônibus ainda. O ônibus passava bem na esquina ali. E aí nós fomos embora, e eu estava na turma aqui também que saiu com a Cilei. E aí então nós chegamos na parada, né? Aí eu tomei coragem, intrepidez, para dar meu testemunho, né? E disse assim para a Cilei, Cilei, posso falar contigo? Aí eu puxei ela pro canto, tirei da turma, assim, né? Puxei com todo respeito, né? Eu quero falar contigo, olha, quer dizer que eu estou gostando de ti, né? Que o Senhor tem falado no meu coração. E ela, eu também. Eu, opa! Mas eu disse uma coisa para ela. Olha, nós estamos gostando um do outro. Mas vamos ver se o Senhor está gostando de nós dois juntos. Oh, olha a diferença, queridos. E disse para ela, nós não vamos namorar. Nós vamos buscar uma palavra do Senhor, confirmando o nosso relacionamento. É ou não é verdade? Que bênção, né, queridos? E eu não tinha muito discipulador para orientar muito essas coisas, eu não procurava. Mas aí, queridos, passou o tempo e o Senhor confirmou para ela, primeiro, né? Que era eu. As mulheres sempre saem na frente, né? São mais espirituais. Mas o Senhor não falou nada para mim. Coitadinha, né? Falou para ela e não falou para mim. Mas um dia eu cheguei numa reunião atrasado e fiz um bilhetinho, uma poesia. Aí eu dei para ela que o Senhor estava confirmando esse relacionamento. Aí então, né, nos alegramos do Senhor. Aí eu disse para ela assim, nós não vamos namorar ainda. Nem pegar em mãozinha. Que por aí já saem assim, né? Né? Já vão namorando, pegando na mão. Não, não é para aí. Aí disse, eu vou falar com teu pai. Aí fomos lá falar com o seu Globes. Aí falei, seu Globes, é o seguinte, você não é sua filha. Falei para ele. E ele, então, consentiu que nós poderíamos namorar. Então, que nós ficamos. Nós passamos a namorar. Depois, ficamos um ano noivos. E mais adiante, então, nós casamos. Então, esse foi o nosso encontro com a Cilei. Mais tarde eu vou trazer alguns detalhes também. Mas quando nós descansamos no Senhor, queridos, sabe o que acontece? Quando descansamos, confiamos no Senhor, quando tu vê, Ele vai trazer a bênção na tua vida, amém? Muitas vezes, sabe o que acontece? Nessa área de relacionamentos, nós ficamos agitados. E nós estamos procurando, né, e desesperado, e podemos não encontrar. O Senhor quer, como fez com Adão, né? Calma, descansa, espera no Senhor, né? Jejua, ora, né? Ora, jejua, amém? Começa a declarar, né, aquela ou aquele que tem para ti. Eu conheço um irmãozinho que ele, que eu saiba até hoje, ele ainda não encontrou com a sua irmã gloriosa, mas quando ele acorda de manhã, quando ele acorda, ele diz assim, Senhor, abençoa com aquela com quem eu vou casar, que quem sabe acordou agora também, abençoa, Senhor. Aí termina o dia de Senhor, abençoa ela durante o dia, no final desse dia. Então ele está profetizando sobre ela. Ela não veio ainda, mas esse irmão é um irmão cheio de fé. Amém, querido? Mas começa a orar por ela, por ele, que o Senhor vai trazer. Aleluia. Quero falar, queridos, do chamado para o pastoreio. No mesmo dia que me converti, que eu estava no seminário, sabe o que o Senhor falou para mim? Tu vai ser pastor. No mesmo dia, minha experiência. Aí, Quando eu saí então do seminário metodista no IPA, fui para casa, eu morava no centro. Eu cheio de alegria, né? Aí eu entrei no escritório do pai, meu pai era pastor metodista, e falei: pai, me converti. E mais, pai, eu vou ser pastora. Ele olhou para mim assim, ó. Porque ele pensou que eu já era convertido. E pensou que eu ia ser pastor. Né? Mas não tinha nada a ver, né? Ele não entendia por causa da tradição. Mas no mesmo dia que o senhor, eu me converti, o senhor me chamou para o pastoreio. E eu fiquei lembrando, depois de alguns anos, da minha avó chamada Angélica. E ela dizia: Joãozinho, quando eu era pequenininho, quando crescer tu vai ser pastor, né, Joãozinho? E eu dizia: sim, vovó. E cruzava os dedos, né? Vou fazer com o pé assim: sim, vovó. Assim eu fazia, sim, é coisa da época lá, né? Para não pegar. Eu não era convertido, né? Né, Joãozinho? Quando crescer vai ser pastor, né? Eu fazia assim: é, vovó. Né? Mas, queridos, oração de mamãe, oração de vovó, funciona, né? O que que o senhor faz? E essa avó foi uma mulher de oração, realmente. Aconteceu que eu estava em que ano? No seminário, no terceiro ano. E era renovação carismática. Quando eu me converti, o seminário fechou. Não é para minha conversão, né? Mas fechou. Por quê? Porque havia um avivamento carismático e os metodistas não batizavam nas águas e também não batizavam no Espírito Santo. Então, para eles era estranho essa renovação carismática. Então, fechou o seminário. E aí, quem queria ser pastor, de acordo com o entendimento da época, ou presbítero, tinha que ir para São Paulo, para a faculdade de teologia. Então, o seu João Nelson, né, foi, aí no caso em 77, para a faculdade de teologia. Lá eu fiquei 2 anos. Então, lá eu fui com uma turma, fechou o seminário, o pessoal do seminário, todos nós fomos para São Paulo na teologia, e lá ficamos 2 anos. Mas eu sempre ativo na obra, sempre pregando o evangelho, sempre andando em turma, sempre andando com os meus amigos. E lá quem passou a me discipular, daí foi o Hugo, esse meu primo que faleceu. Nesse período, ele me discipulou. E aí em 78, isso, no final de 78, em dezembro de 78, então, eu me formei numa faculdade de teologia, onde o Moisés e Erasmo e meu pai estudaram. No caso, era bacharel em teologia. Naquela época, a gente tinha um entendimento, né, que tinha que fazer algum seminário, alguma faculdade, né? Aí, o que aconteceu? Aí, como formado pastor metodista, eu tinha que ir para uma cidade. Então, teve um encontro de metodistas, um concílio, né? Um concílio, e nesse concílio, eles têm até hoje, eles determinam para onde os pastores vão. Então, eu acelerei, estava em Santa Maria, um local metodista, e determinaram: vocês vão para Quaraí. Onde é Quaraí, queridos? Eu não sei se é fim do mundo ou começo do mundo. Mas é bem aqui, fronteira com o Uruguai. E acelerei nasceu nessa cidade. Então, o senhor nos mandou lá para Quaraí, e nós ficamos lá, então, de 79 a 81, nesse tempo. Ali nasceram nossos 2 primeiros filhos, nasceu Mateus, que é o primogênito, né? Nasceu a Ruth, está aqui o Leandro, né? Seu esposo, com as suas 4 filhinhas. Olha que amor. Olha como o Mateus era bonitinho, né? E é bonito ainda, olha aqui. Ó. É bonito ainda. A Ruth. Essas carinhas preciosas. Mas, querido, nesse tempo que eu estava em Quaraí com o pastor metodista, aconteceu que o senhor começou a falar comigo sobre a igreja que ele queria. E eu estava numa denominação metodista, né, naquela época, naqueles anos, né? E eu comecei a estudar, a orar, a jejuar, a estudar. Eu me lembro que eu fiz 10 estudos, me mostrando como é que era a igreja, como é que era o batismo, como é que era a ceia, como é que era o discipulado, como é que era o evangelismo, várias coisas, né? Como é que era o presbiterato, várias coisas o senhor falou comigo. E eu fui vendo que não fechava com aquela denominação. Mas eu não queria sair por sair. Falei, Senhor, tu vai dar direção. Querido, o senhor deu uns 10 sinais para nós sairmos. Sei que um dos sinais, um deles foi assim. Uma irmã que quase não ia muito à reunião da igreja, ela me viu num culto durante a semana, que eu usava muito quadro giz, tipo ion, né? Lá para escrever, desenhar. E ela me viu escrevendo assim, ó, daqui a 6 meses eu vou sair. Na metodista. E aconteceu justamente isso aí. Né? Depois de 6 meses, né, nós saímos daquela denominação. Eu poderia ter sido um presbítero lá. Na denominação, eu era um pastor, estava em observação. Mas com o tempo eu ia ser ordenado presbítero. Só que ao ser ordenado presbítero, eu tinha que guardar todas as doutrinas. Uma delas que eu não aceitava era o batismo infantil. E entre outros também. Eu, inclusive, nem batizava criança. Né? Eu chamava os pais e mostrava para eles que criança tem que ser abençoada e não batizada. Já viu, né? E eu era pastor metodista. Mas fazia isso. E as pessoas entendiam, né? Mas começou a dar problema na denominação, das coisas que eu fazia, né? Por exemplo, eu chamava os enfermos para ungir com óleo. Não tinha. Por exemplo, eu batizava nas águas. Eu ia no rio, por aí, batizava nas águas. Pastor metodista fazia isso, mas eu ia fazendo. Aí, o que é depois de um presbítero, de um pastor, é um guia leigo. E chamou atenção, João Nelson, tu tem que seguir os cânones, que são as regras, no caso da igreja metodista. E eu falei para ele, tá bem, só que a Bíblia está acima dos cânones. Mas, queridos, o senhor conhecia meu coração. E nesse período eu estava orando, jejuando, aí o senhor disse para mim assim, o senhor disse para mim que eu ia sair daquela denominação. E aí então o senhor começou a falar comigo, e eu tinha dois grupos que eu poderia ir, eu estava orando. Uma era Cristãos em Ação em Canoas. E outro eu conheci como Seara Latina, que era aqui essa congregação. Era um nome que tinha naquela época, um nome jurídico. Hoje nós não usamos mais isso aí. Mas eu conheci como Seara Latina. E eu estava orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E eu estava estudando a palavra de Deus sistematicamente. E no dia que eu queria uma decisão do Senhor, uma palavra do Senhor, foi interessante. Que caiu em Mateus 9,38. Que o Senhor diz, rogai ao Senhor da sua seara, que mande trabalhador para a sua seara. Eu falei, obrigado, Senhor. Aí eu cheguei aqui. Falei com Moisés, Erasmo, com os irmãos, e eles disseram para mim assim, João Nelson, tu vens para cá, mas tu não vem como já um pastor. Tu vai começar com um discípulo, para ser pastor tu vai ter que ganhar ovelhas, tu vai evangelizar, vai discipular. Né? Tu vens aqui, nós vamos te ajudar na questão do aluguel, mas tu vai ter que trabalhar. Né? Então, queridos, como eu estava aqui em Porto Alegre, aí eu falei com meu pai e minha mãe que eu então viria para Porto Alegre, que não seria mais, não estaria mais entre os metodistas. Para meus pais foi uma bomba, né? Porque meu pai não passou metodista e também não aceitava muita renovação carismática. Né? A minha mãe então entrou em parafuso. Começou meio que chorar. E eu firme. Aí meu pai disse assim, ó. Ruth, minha mãe, fique tranquila. Se o senhor está direcionando nosso filho para isso, então vamos deixar que o senhor vai estar dirigindo a vida dele. Na hora, sim. Aí meu pai orou, me abençoou, e foi justamente o que aconteceu, né? Então nós viemos para cá. Chegamos aqui, em janeiro de 82. A Ruth tinha 8 dias de vida. Era nascida há pouco tempo. Então nós chegamos em Porto Alegre, eu logo entrei em discipulado com Moisés Moraes, mas também, além do trabalho do Senhor, eu também comecei a trabalhar num escritório de móveis. Então eu vendia móveis, cadeiras, máquina de escritório, e uma das pessoas que comprou de mim foi o, foi o Rogério, uma época. Mas, queridos, eu não vendia muito bem, né? E até o dono lá me chamou e disse, João Nelson, tu é o nosso funcionário, mas tu não vende bem. Eu vou te dar um cursinho aqui, eu vou te dar um escrito que eu fiz e tu lê então. Vamos ver o que pode acontecer contigo, né? Porque eu não vendia quase nada, né? Mas trabalhava muito. Aí eu li, entendi, aí comecei a vender. Queridos, foi um período que eu passei difícil, né? De trabalho. Mas o Senhor, um período difícil financeiro, mas o Senhor supriu cada uma das necessidades. Me lembro certa vez que eu não tinha dinheiro, quase para nada, e eu estava aqui no centro, e eu tinha um dinheiro. Ou eu ia de ônibus, e as crianças não iam ter leite, ou eu ia a pé, e tinha dinheiro para comprar o leite. Queria vir feliz da vida para casa, com um dinheirinho, para comprar leite, para as crianças, para o Mateus e para a Ruth. Mas, querido, o Senhor sempre supriu. No momento que eu precisava, o Senhor supre. Nós passamos muitas vezes por um momento de crise, né? Mas vamos confiar que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Amém, queridos? Bom, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu orei por 5 discípulos. Queridos, e eu comecei a profetizar, a declarar que eu ia ter 5 discípulos naquela ocasião. Sabe quantos discípulos vieram? 5. Depois vieram mais. Eu tenho alguns nomes aqui. O Luiz Lande, Silvio Lande. São irmãos. O Silvio está em Blumenau. O Júlio César, o Cuca. É um dos discípulos. Mauro Fraga, que é pastor em Viamão hoje. Aí tem outros nomes. Jorge, Wilson, Isaías. Eu participava da reunião de jovens. Nós tínhamos setores. Nós tínhamos 3 setores. E um deles era no centro, na General Câmara. E lá eu ia. Eu participava ali na General Câmara, no centro. Tinha a reunião de jovens. E por muitos anos nós não tivemos aquela reunião. Nós tínhamos lá no centro, nós tínhamos no Tabernáculo da Fé, né? E tínhamos na Redonda. Então eu ia no centro, por muitos anos ali. Queridos, a minha ordenação, a construção de presbítero, foi aí com o tempo, foi assim. Eu já estava há 2 anos, está aí, ó. Eu estava há 2 anos já em Porto Alegre, mas sempre fazendo a obra do Senhor. Sempre. Eu sempre estava evangelizando, eu sempre estava pregando o evangelho. Eu me lembro que onde eu morava, na Coronel João Correia, na Zona Norte, que eu morei lá, eu morei um tempo na casa da minha sogra. Mas tudo bem, né? Você me lembra bem com a minha sogra. Eu fui morar então na Coronel João Correia. E ali mesmo nós evangelizamos 2 famílias. Aí depois passando... E eu sempre envolvido na obra do Senhor, fazendo discípulo. E naquele período, o Moisés me chamou para eu estar no tempo integral com eles. Mas não como presbítero ainda. Então comecei a estar no tempo integral. Mas depois de 2 anos então, em junho de 84, junto com o Rogério... Eu fui ordenado presbítero no Colégio Bom Conselho. É ali, ó. O Thelmo, meu pai de bigodinho ali, ó. Thelmo Barbudo. E assim vai indo. As demais pessoas vão aparecendo ali. Então, nessa ocasião, fazia parte do presbitério já o Moisés, Erasmo, Thelmo e o Joãozinho. Nesse ano, agora, em junho, eu vou completar 25 anos de presbítero. E 3 anos de convertido. Quis como é que foi meu chamado para o pastoreio? É importante os irmãos saberem. Né? Como é que eu cheguei a ser um presbítero entre os irmãos? Uma, a vida do Senhor. Uma vida santa. Também é importante essa vida do Senhor. O dom começou a marchar na minha... Eu comecei também a ter fruto de pessoas que se convertiam. Que eu estava cuidando para Cristo. O fruto em que aparecer de pessoas se convertem. Também começou a se manifestar em mim dom de liderança, dom de ensino. E o pastoreio pelas vidas que eu ganhava. E o Senhor começou a reconhecer... Os irmãos começaram a reconhecer a graça de Deus na minha vida, nesse pastoreio. E eu comecei a... aspirar pelo presbiterato, como diz em 1 Timóteo 3:1, quem aspira o episcopado Como é que diz o restante? Excelente obra almeja. Então houve esse reconhecimento dos irmãos. E foi nessa ocasião, de uma ocasião onde então eu e o Rogério fomos ordenados presbítero naquela época. E o Senhor começou a acrescentar discípulos. Eu tinha casais como Luiz Lândio, Jorge Mendonça, Mauro Fraga, Ricardão, naquela época. Eles os mais antigos. Depois, uns anos mais adiante, o Everton, não muito, né? Já alguns anos também, mas o Everton, Paulo Azolinho, Mauro Correia, o Samir, o Clícius. Depois de um tempo também, com o Celso. E também, no ano de 1985, começou comigo, e os discípulos estavam comigo, os grupos caseiros. Em 85. Nós tivemos influência do irmão Ivan Baker, do Mário Marcos, da Bahia. E eu estive na Bahia e vi como é que os irmãos estavam nesses pequenos grupos. Trouxe para Porto Alegre. Então, em 85, comecei o primeiro grupo. E o meu grupo, eu morando na Protásio Alves, meu grupo se multiplicou. E assim, em 87, foi para toda a igreja os grupos caseiros. Mas depois de 10 anos, tivemos a chamada correção de focos, né? Porque com o grupo caseiro misturou vínculos. Tinha uma porção de coisas que aconteceu naquela época, né? Por exemplo, tinha discípulos que numa casa, né? Onde o marido era líder, mas não tinha discípulos. A esposa, por exemplo, tinha discípulo, não era líder. Então tinha uma porção de coisas, mistura, grupos grandes. Aí em 97 o Senhor falou para nós assim, vamos parar. E agora cada um vai voltar para os seus vínculos. Então em 97, por exemplo, todos que eu discipulava e que tinham grupos, então eles vieram se reunir comigo semanalmente. E os deles, os discípulos dele com eles. Então desde de 97 para cá, foi chamada correção de foco. Por quê? É como o exemplo dos óculos, né? Tinha uma época que eu tinha que mudar a lente do meu óculos. Né? Eu já tinha uma lente, mas depois eu precisei, com o tempo, aumentar o grau dos meus óculos para enxergar melhor. Então, correção de foco nos lembra, né? Que nós estamos com foco meio distorcido, não estamos vendo bem o que deveríamos ver. E havia muita mistura de vínculos e problemas e líderes que não eram líderes, o Senhor foi dando correção para nós. Então, 97, então, é o que nós temos até hoje. Mas, gradativamente, o Senhor tem nos corrigido também. Nós tínhamos, nessa época, um grande evangelismo. Shopping, praça. Nós, na mesma época, evangelizamos aqui na Oswaldo Aranha. Até tinha ali os punks. Então, eu me lembro, certa vez, eu assinei, chegamos nos punks ali. E eu falei, como é que eu vou chegar nessas figurinhas, né? O cabelo deles é um cabelo... Eles botam um sabão, né? E é um cabelo assim, esquisito, todo espetado, né? E tinha, parecia um avião, né? Umas asas assim, né? Coisa esquisita. Aí eu cheguei ali, falei, como é que eu vou chegar nessa figurinha estranha, né? Parece um ET. Aí eu cheguei ali e disse assim, como é teu nome? E ele falou, meu nome é Pan. E ele disse, e tio, qual é teu nome? O meu é Quê. Aí ficou, Pan Quê, Pan Quê, né? Aí nós nos conectamos, né? E aí começamos a pregar o evangelho. Saber chegar nessas figuras, né? Hoje tem os darks, né? Então tem várias pessoas assim, estranhas. Mas nós também éramos estranhos, não é? Mas, querido, o Senhor nos ganhou para nós ganharmos outras pessoas também. Também, o Senhor me chamou para o apostolado, mas foi de uma maneira muito espontânea que aconteceu. E sabe quando é que foi? O primeiro trabalho que eu comecei no apostolado foi quando começou os grupos caseiros também. No ano de 85. Começou com os irmãos de Cruz Alta, o Gilberto e alguns irmãos vieram e queriam que nós dessemos para eles assistência. Então eu comecei a discipular o Gilberto e comecei a atender aquela congregação em Cruz Alta. E outras cidades também começaram a andar conosco. E o Rogério, nessa época também, nós formávamos uma equipe. Tinha outros irmãos também que andavam juntos, que era o Vilmar, Ayrton. E outras cidades foram surgindo com o tempo, como Cachoeira do Sul, Santa Maria, Rosário do Sul, Alegrete, Pelotas, Viamão, dois irmãos, Blumenau. O Senhor nos levou depois com o tempo para a Bolívia. E temos orado também pela Grécia. nós recebemos um convite do irmão Eliel e a Cristina, que mora em Israel, nos chamando para estarem com eles. Sabe quando? Agora em agosto. Só o Senhor dá uma surpresa assim, né? Eu assinei, então estamos indo. Né? Tá indo, está para ir pra, junto também o Clayton e a Miriam, Clayton Hall e a Miriam. O Senhor nos abençoou com passagem de ida e volta a Israel. Agora seria 15 de agosto, a 15 de setembro. Duas semanas lá em Israel. Mas depois tem duas semanas, sabe para quê, queridos? O Senhor vai nos levar para nós estarmos até na Grécia ali. Também tem Suécia, Noruega, a gente sobe, né? Mas para a parte norte. Mas, queridos, como o Senhor, ele atende as nossas orações. Por muitos anos, nós temos carga sobre a Grécia. E eu recebi uma profecia do meu pai espiritual, Robert Cury, há 15 anos atrás, que ele me via passando pelo Rio Jordão. E a irmã Edmeia Williams, há 3 anos atrás, ela disse assim, tu e a Silei vão à Grécia até 2010. O Senhor é bom, né, queridos? Senhor de detalhes. Eu não esperava essa bênção. Eu vou ter que ir, né? Vou fazer o quê? Né? O Nilcinho já está vibrando, né? Fred, né? O Rafael da Alemanha. E, queridos, o Senhor cuida dos detalhes, né? Nós temos orado pela Grécia e até então nenhum contato. Nada. Eu falo com os irmãos da Argentina e Mitian, falo com o Ion, Fred, não tem contato de lá. Há uma perseguição velada na igreja. Tem aquela que é a igreja histórica, né? Das eliminações, então, são vigiadas, né? Então os irmãos não se identificam muito. Agora, interessante, hoje me ligou o Mauro Correia e a Débora, que eles estão na Suécia, e ele disse assim, João Nelson, esteve o irmão aqui da Macedônia, Alexandre, e ele falou de um pastor sueco que mora na Grécia e na cidade onde nós queremos ir, em Tessalônica ou Salônica. Está lá 20 anos. Eu falei, obrigado, Senhor. Que nós não tínhamos nem um contato. Ah, nós estávamos vendo, né, sobre a Grécia. Você disse assim, em que cidade tu gostaria de ir na Grécia? Eu falei, Tessalônica. E ela disse assim, foi a mesma cidade que eu pensei. Os tessalonicenses, né? Já estou lendo as cartas aqui de novo, tessalonicenses. Queridos, Deus é um Deus de detalhes, amém? Não podemos desprezar profecias. Não podemos desprezar os detalhes. Não, vamos confiar que o Senhor responde às nossas orações, amém? O Senhor deu uma palavra para a tua vida, Ele vai cumprir, amém? Quantas são as promessas do Senhor? Nele nós temos o quê? O sim. Amém, queridos? O sim para ter uma vida santa. O sim para o casamento, o sim para ter uma família feliz, o sim para uma vida ministerial, o sim para missões, se o Senhor está nos levando, o sim para cumprir toda a vontade de Deus. Olha ali o It no caso nasceu em Porto Alegre, e é interessante, alguns detalhes da nossa família então, nossos filhos, então o Mateus casado com a Ana, né? Não tem filhos ainda. O Leandro e a Tita casados, têm 4 meninas. Duas são gêmeas. Até apareceu no programa hoje, Vida e Saúde, né? Uma linda reportagem. E nós temos também o Iti, nasceu em Porto Alegre, então os 3 filhos. E a maior alegria para o pai, é como diz João, é saber que nossos filhos andam na verdade. Disse João, eu sou João também, né? Mas, queridos, vou dar uma coisa interessante, os detalhes de Deus. Quando eu era noivo da Silei, eu mandava cartas para ela, como os noivos fazem. E nós lembramos de umas cartas, quando então, nós estamos falando de um terceiro filho. E esse terceiro filho, eu disse assim, Silei, tem um terceiro filho chamado João Marcos. E ela disse, não, mas eu não vi nas cartas. Imagina, o homem muitas vezes não se lembra de detalhes, né? A mulher lembra. Mas eu me lembrei. É só o Senhor, é só milagre. E ela encontrou uma carta. E a carta era assim, ó. Beijo nas crianças, nós éramos noivos. Primeiro, Mateus. Segundo, Ruth. Terceiro, João Marcos. Aí ela viu que estava ali o nome de João Marcos. Aí depois de dois anos, nasceu, né? Essa fofura. do It, que está encaminhado, né, amém? Nas mãos de Deus. Mas, queridos, interessante, o médico, quando atendia a Sirlei, ele dizia assim, ó, pode nascer, Mateus. O médico tinha fé em nós. Aí, nasceu o Mateus. Aí, o segundo, né, eu disse assim pro médico, olha, o segundo é uma menina, e já tem nome. O nome é Ruth. Queridos, nasceu a Ruth. E o terceiro diz, é menino. Tudo pra gente dizer. E nasceu. Nasceu o João Marcos. Mas, queridos, eu não faço doutrina disso, viu? Mas agrada-te do Senhor. E ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Com o tempo também, eu levei a escrever o livro Serviço dos Santos, que fala da obra que temos feito. Também com o tempo, ao longo dos anos, também o Senhor me deu composições, né? O Asaf gravou umas 12, um pouco mais, músicas. Até uma delas, que depois nós podemos cantar, louvando ao Senhor. Depois vou dizer. Mas eu quero terminar no meu testemunho, dando uma palavra para os jovens. Atos 2, 17, que diz, os jovens terão visões. Olha que casal lindo. Imagina os filhos que vêm daí, hein? O vô já espera. Queridos, olha aí. Atos 2, 17 diz, os jovens terão visões. Quando eu me converti, então, bem jovem, eu me converti, eu tinha 24 anos. Eu comecei a ter visão do que o Senhor tinha para a minha vida, para o meu ministério. Sabe o que eu fiz? Eu não arredei o pé. O Senhor tem essa visão para mim? Eu vou ser obediente à visão que o Senhor deu para mim. Essa visão, esse ministério, esse chamado. Né? E o Senhor deu todas essas bênçãos na minha vida. E hoje eu posso dar testemunho, né? Que na minha geração eu fui um jovem que procurei corresponder com a visão que o Senhor me deu para fazer a obra. Agora não parou aí também. Eu ainda estou vendo o Senhor falando comigo. Está dando visão. Onde Ele quer me levar mais adiante. Tem orar pela Grécia, né? Eu nem esperava. O Senhor está me levando em Israel e a Grécia. Então, queridos, o Senhor vai abrindo nossos caminhos. Mas nós temos que ser fiéis, sabe o quê? Ao Senhor, amém? E aquela visão que Ele te deu de vida, de ministério, de dom, de chamado, creia que o Senhor vai cumprir, amém? E uma coisa que eu quero dizer para os jovens aqui, que eu sempre digo, faça a diferença na sua geração. Na minha geração eu fiz diferença, o Tom fez diferença. E assim, podemos apontar vários irmãos, e pessoas foram alcançadas, se converteram, podemos influenciar outros jovens também. E hoje o Senhor quer levantar cada jovem aqui, com a visão do Senhor, amém? Para fazer diferença na sua geração, amém, queridos? Os jovens terão visões. Interessante, essa é uma palavra muito especial para os jovens. Não diz que eram os velhos, não diz que eram os casais. Está dizendo os jovens. Os jovens, no tempo do fim, têm um papel, uma função muito especial e importante. Então Deus tem para cada um de vocês. Vamos obedecer essa visão que o Senhor nos dá. Nós estamos dando que testemunho da nossa vida. Os demais irmãos já deram. Estou dando, outros vão dar. Mas, queridos, cada um tem uma história. E cada um de vocês tem uma história, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Só queria cantar um cântico. Um dos cânticos que o Senhor me deu. Que vocês conhecem. É um cântico que eu quero exaltar ao Senhor. Os músicos podem vir aqui. É um cântico que eu quero exaltar o Senhor. Aquele que é o Cordeiro de Deus. Esse cântico, o Senhor me deu anos atrás. Eu estava na praia com o Rogério. E nós íamos almoçar. E eu com violão, querido, o Senhor na hora deu a música e deu a letra. Mas nós almoçamos. Quase nem almocei. Mas esse é o cântico. O Senhor tem dado também. Esse aqui, queridos, ó. Aquele que morreu, vamos ler juntos? Aquele que morreu, mas que a morte venceu. Aquele que ressuscitou, sobre a morte triunfou. E agora, todos juntos, assentado está à direita de Deus Pai. Tem poder sobre terra e céu. Tem o nome sobre todo nome. Ele é o Cordeiro Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Ok.
aquele que morreu,
é o Senhor,
mas que a morte venceu, mas que a morte venceu, aquele que ressuscitou, sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou, e agora assentado está à direita de Deus Pai, tem poder sobre terra e céu, tem um nome sobre todo nome, Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Aquele que morreu, mas que a morte venceu, mas que a morte venceu, aquele ressuscitou, sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou, e agora assentado está à direita de Deus Pai, em poder sobre terra e céu, tem um nome sobre todo nome, Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor.
E agora?
E agora? E agora assentado está à direita de Deus Pai, em poder sobre terra e céu, tem um nome sobre todo nome, Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor.
Ele é o Cordeiro.
Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor.
Uma salva de palmas, Jesus. Cordeiro de Deus. Queridos, vamos orar. Creio que estou dando um testemunho aqui, falando desse lado ministerial. Como eu fui jovem, fiz diferença na minha geração. Ou procurei fazer diferença na minha geração. Meus 24 anos. Tem uma história de Deus na minha vida que não terminou. Essa minha história está a história de cada um, nós somos juntos. E o Senhor deixou essa palavra para cada jovem. Os jovens terão visões. O Senhor quer que tu seja um jovem que tenha visão do que Deus quer fazer através da tua vida, hoje, aqui e agora. O Senhor não quer jovens que passem branco. Então o Senhor está fazendo um apelo hoje. Quem quer corresponder a essa visão celestial? Dizer: Senhor, eu quero fazer diferença para ti na minha geração. Senhor, não quero passar em branco na minha geração. Queridos, com um passo de fé, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos, aquele que morreu. Pode vir aqui. Consagre a sua vida ao Senhor. Aquele que morreu. Diga ao Senhor: Senhor, eu rendo a minha vida a ti novamente. Aleluia, Jesus. Quero atender o teu ministério na minha vida, Jesus.
E ressuscitou, sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou, e agora assentado está à direita de Deus Pai, tem poder sobre terra e céu, tem um nome sobre todo nome. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor.
E agora assentado está. Veja o Senhor no trono, trono de glória e de louvor, trono de autoridade e de poder. Aleluia.
Tem poder sobre terra e céu, tem um nome sobre todo nome. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor.
Aleluia. Estenda a tua mão para o Senhor. Senhor, há uma palavra profética para os jovens nos últimos dias. Os jovens terão visões. Senhor, abre meus olhos para ter a tua visão, Senhor Deus. Visão de fé, visão de dom, visão de ministério, Senhor Deus, visão de serviço, visão, Senhor, de lugares que devemos ir, visão, Senhor, de pessoas que devemos pregar o Evangelho, Senhor Deus. Senhor, visão de bairros a serem atingidos em Porto Alegre, cidades, estados, visão, Senhor, de países que tu pode nos levar, Senhor. Ó, Senhor, abre meus olhos, Senhor, para ter essa visão tua, Senhor. Mas, Senhor, acima de tudo, a visão do Cordeiro de Deus, a visão de Jesus, Ele dizendo para nós: passe para cá, vá adiante. Essa visão do Cordeiro Jesus Cristo, aquele que nos comissionou, disse para ir pelo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Senhor, diga ao Senhor assim: Senhor, eu não quero retroceder. Senhor, eu não quero voltar para trás. Senhor, eu quero ser fiel a ti e cumprir com tudo que tu tens para mim, Senhor. Senhor, tu tens para mim e eu quero cumprir, Senhor Deus. Eu quero ser fiel à visão celestial, Senhor Deus. Senhor, eu quero fazer diferença na minha geração. Senhor, eu não quero andar como um incrédulo, como um religioso, mas eu quero andar como um discípulo, Jesus. Eu quero ser um jovem, Senhor, que não ande na carne, mas anda no Espírito. Senhor, eu quero ser um jovem que tenha, Senhor, intrepidez para pregar o Evangelho, Senhor Deus. Senhor, eu quero ser um jovem que tenha poder para fazer discípulos. Senhor, que tenha autoridade para expulsar demônios, Senhor Deus, para pregar o Evangelho e estender teu reino, Senhor Deus. Senhor, não quero passar em branco na minha geração, mas, Senhor, que tu possa se alegrar comigo, Senhor Deus. E Senhor, nos meus dias da minha juventude, eu quero gastar cada dia para Ti. Em nome de Jesus. Diz sim, Senhor, eu te amo. Me rendo a Ti, Senhor. O Senhor quer abençoar aqui casais, queridos. Quer abençoar jovens aqui. Pessoas mais novas, mais velhas. Não ignore o que o Senhor quer fazer na tua vida. Não coloque limites o Senhor quer fazer na tua vida. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra na tua vida. Aleluia, Senhor. Shambarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandarabakandar Soribike. Nós vamos cantar um canto que fala de promessas se cumprindo na nossa vida. E esse canto fala que Deus cumpre as promessas à nossa vida. Querido, cada promessa eu deu para ti, Ele vai cumprir, amém? Mas tu tem que dizer, Senhor, eu também vou cooperar com o cumprimento dessa promessa à minha vida, Senhor.